da avaliação tecnológica parlamentar. Estou? E eu ligo-lhe agora. Estou. Ah, peço desculpa. Bom, podemos avançar com o ponto do relatório de atividades sobre avaliação tecnológica parlamentar. Presumo que os colegas viram, portanto eu fiz uma reformulação dos pontos 7, 8 e 9 e do parecer final com base no texto que o deputado relator Rui Jorge Santos tinha feito e, portanto, substituindo essa parte de acordo com a orientação que resultou da consulta à Sra. Presidente da Assembleia da República e do Conselho de Administração. E, portanto, creio, mas temos que fazer a aprovação formal, que é isso que vinha fazer. Portanto, a orientação que ficou é nós estabilizarmos em que somos nós, portanto, este é o modelo da Comissão Parlamentar, portanto, essa responsabilidade é assumida por nós, Comissão, através da designação de um relator com o apoio dos serviços da Comissão, podendo evoluir eventualmente para um organismo externo, para um modelo de um instituto, enfim, de um organismo externo, um instituto independente, se no diálogo com os laboratórios de Estado essa responsabilidade lhes pudesse ser cometida. E ficando nós, e portanto essa seria uma responsabilidade que ficaria cometida ao relator, de preparar um projeto de resolução no final desta sessão legislativa que seria levado ao plenário para substituir a resolução adequando a deliberação da Assembleia da República ao nosso modo de funcionamento concreto para não ficarmos com essa fifia pendente e, portanto, é isto que está proposto no texto do relatório. De acordo? Portanto, não havendo mais observações, ponho à votação o relatório de atividades sobre a avaliação tecnológica parlamentar reformulado. Votos contra? Sim, o resto já tínhamos aprovado, não é? Portanto, estamos a aprovar o novo texto 789 e, simultaneamente, a votação final global, se estiverem de acordo. Votos contra? Abstenções? Pronto, está aprovado. E, portanto, isto seguirá só para conhecimento para ser Presidente da Assembleia da República. De qualquer forma, teremos que designar, faremos na próxima sessão, um relator para a avaliação tecnológica parlamentar. Anteriormente estava atribuído ao Partido Socialista, era o Sr. Deputado Rui Jorge Santos, portanto aguardamos nova indigitação para podermos proceder à sua designação formal. Mas isso far-se-á numa nossa próxima reunião da Comissão. E passamos agora aos pontos 4 e 5, à discussão conjunta dos projetos de resolução 582 e 586, respectivamente do Bloco e do PCP, sobre a problemática da FCCN e da FCT. Eu dou a palavra em primeiro lugar ao Bloco de Esquerda para abrir a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não ocuparei muito tempo, acho que o projeto de resolução fala por si. Apenas pontuar um ou outro argumento. Na generalidade dos observadores, a estupefação foi total acerca desta medida de integração da FCCN na FCT, incluindo antigos presidentes da FCT e outros expoentes da nossa comunidade científica. Não se percebeu da direita à esquerda política a vantagem e o argumento aqui utilizado nesta comissão para ser o Estado de Estado da Ciência é não só desmentido pela legislação, como é desmentido pela experiência orçamental de vários anos. Não havia nenhuma dificuldade do ponto de vista de contabilidade pública na transferência de verbas para a FCCN e, portanto, isso é uma desculpa tirada dos cabelos para justificar uma medida política. Não faz qualquer sentido. Há pouco, como disse na audição, ninguém consegue entender o porquê disto, a não ser, e enfim, deixo essa valoração que é muito subjetiva neste momento, é um juízo de intenção, mas é o que é, porque quando as medidas são misteriosas, depois elas despertam a tentativa de percepção, qual é a sua finalidade estratégica. E nós tememos bem que haja aqui uma perspectiva não só de vir a aumentar os custos para os interessados na universidade e na investigação, dos serviços que eram da FCCN, como também a prazo uma privatização do domínio .pt, e isso seria extraordinariamente lesivo daquilo que tem vindo a ser um serviço público. Vários argumentos foram utilizados acerca da, do modelo que não é europeu, em que a entidade que era suposta fiscalizar é aquela que passa a ser simultaneamente fiscalizadora e prestadora de serviços, do processo que estava em curso na FCCN para a transformar de uma fundação que já ninguém entendia como válida numa associação e que isso corresponderia melhor ao perfil do tipo de prestação de serviços que se realizava. Enfim, esse debate foi, digamos, eliminado nestas circunstâncias. E, portanto, creio que admitir o erro não é perder a face nas coisas, e bem andaria o Governo e esta maioria que, pelo menos, suspendessem isso, retrocedessem, encontrassem uma solução dialogada com todos os intervenientes neste processo, e não a imposição de uma circunstância que é a todos os títulos deplorada por todos os intervenientes. Chamamos muita atenção para isso. Mas arranjou-se um conflito onde não havia conflito nenhum e é onde tudo marchava sem qualquer interrogação negativa, sem qualquer rejeição da parte de quem quer que fosse. Era, aliás, uma parte silenciosa da nossa vida, porque não havia queixas, também não havia encómios especiais, e de repente abriu-se mais um conflito absolutamente desnecessário. E, portanto, a PSD e CDS têm aqui uma oportunidade para rever um dossiê, e é esse o apelo que fazemos do ponto de vista do projeto de resolução que apresentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Julgo que tenho a tarefa simplificada porque, em boa medida, grande parte dos argumentos já trazidos à nossa discussão pelo Sr. Deputado Luís Fazenda fundamentam igualmente a proposta do PCP, que aliás julgo concorrer para a mesma solução. Esta de facto foi uma medida que foi unânime e fortemente rejeitada por todos os agentes que usufruem dos serviços da FCCN, seja principalmente na comunidade académica e científica, porque são também aqueles que mais usufruem diretamente dos serviços, mas, como já foi referido e bem, também dos outros setores e de outros segmentos da sociedade que fazem utilização dos domínios PT que estão sob a alçada da FCCN, não tinha, pelo que fosse de domínio público, havido qualquer tipo de reclamação ou sugestão para uma outra solução. Esta solução periga, de facto, a estabilidade e a qualidade do serviço, por um motivo muito simples, porque a integração das tarefas da FCCN e da missão da FCCN, sem a passagem do respectivo normativo flexível correspondente a uma fundação, que é uma associação privada sem fins lucrativos, de entidades públicas, exclusivamente, para uma fundação que é um instituto público, embora se chame fundação, comportará, evidentemente, uma diminuição na flexibilidade e na capacidade de gestão desses serviços, o que pode, de facto, pôr em causa a estabilidade e a qualidade. Ora, dizia, julgo eu, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que a esquerda estava a protestar contra a integração de um serviço no Estado. Ora, o que pode parecer estranho, de facto. A verdade é esta. Integrar este serviço, com a exigência que tem, neste momento, sob o forte espartilho da austeridade, da inflexibilidade na gestão numa estrutura pública, é o mesmo que dizer que é o primeiro passo para a sua externalização. Portanto, não há, porque ou assumimos que não vai funcionar, ou então assumimos que esta é uma medida transitória para o entregar a empresas que queiram depois fazer, nomeadamente a gestão, quer dos serviços à comunidade da rede Ciência, Tecnologia e Sociedade ou dos serviços académicos, dos serviços para a investigação da FCCN ou mesmo do domínio PT. Talvez até mais do domínio PT, porque é essa, de facto, a vertente mais apetitosa do serviço da FCCN, do ponto de vista dos privados. Portanto, aquilo que o PCP propõe é que, para evitar qualquer ruptura na estabilidade e qualidade do serviço, para garantir o caráter público da gestão, que se opte pela manutenção da solução atual, permitindo a continuidade do trabalho da Fundação para a Computação Científica Nacional e mantendo na sua esfera todas as suas atuais competências. E assim impedindo aquilo que seria uma medida absolutamente extraordinária por parte da direita, que era integrar no serviço, na administração direta do Estado, um serviço que atualmente goza da necessária flexibilização. Portanto, a intenção por si só denuncia-se, porque não se encaixa sequer na linha ideológica do governo e, portanto, é claramente um passo para uma externalização do serviço, particularmente da gestão do domínio PT, que não pode de maneira alguma ser sequer aceitável, julgamos, por parte do PCP, tendo em conta a importância no quadro do serviço de internet que representa e até da ligação ao interesse nacional que está por trás da utilização do domínio PT. E já agora, Sr. Presidente, aproveito só para referenciar que é também esta fundação que detém o controlo sobre o ponto nevrálgico do acesso à internet de todo o nosso país. E, portanto, esse ponto nevrálgico não deve, no nosso entendimento, também ser colocado à mercê de qualquer outro interesse que não seja o interesse público, nem passar para uma estrutura pública que não tem capacidade para o gerir, para assim depois justificar a sua privatização.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos colegas quem se inscreve. Sr. Deputado Elza Paz já se inscreveu. Mais inscrições? Sr. Deputado Isilda Guincha, Sr. Deputado Michel Seifert. Procederemos por esta ordem. Sr. Deputado Elza Paz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai, obviamente, acompanhar esta resolução. Aliás, no mesmo seguimento, também apresenta uma apreciação sobre este mesmo documento. De facto, não se percebe, e tem sido dito por investigadores de renome ao nível da comunidade científica e também internacional, que este é, de facto, um erro crasso. Estou a falar de Carlos Salema, que foi presidente da GNICT, Luís Magalhães, que foi presidente da FCT, João Centeiro, que foi também presidente da FCT, e, portanto, eles próprios, e são pessoas altamente informadas e que pretendem, sobretudo, salvaguardar a qualidade dos serviços de informação, conhecimento e computação do nosso país, que vinha com algumas dificuldades, travando aqui algumas batalhas para nós sairmos do nível de sufoco científico que tínhamos vivido nos últimos anos e, portanto, esta fusão, nas palavras de muitos investigadores, é um erro crasso e é um erro que é muito prejudicial às condições de funcionamento do nosso sistema científico e tecnológico nacional. Nós estávamos perante uma rede de voz sobre internet que nos proporcionava comunicações, videoconferências a custo zero, onde se reduziam os custos telefónicos em mais de 3 milhões de euros ano. E esta rede pode vir a ser destruída. É a sobrevivência desta rede que está em causa e também não se percebe o porquê desta decisão. Num quadro em que, após a avaliação das fundações, a FCCN sobreviveu à extinção. Portanto, foi uma das fundações relativamente às quais não houve, nada foi dito, portanto, nada fazia crer que agora fosse tomada esta decisão. Havia, inclusivamente, verba que não foi reduzida e que estava inscrita no Orçamento de Estado. E o os fundos estruturais conseguia angariar-se uma verba na linha de 1 milhão de euros desses fundos estruturais. Portanto, não se percebe. A não ser que haja aqui, como já tivemos a oportunidade de o dizer, quando teve cá a senhora secretária, motivações encobertas. E se houver motivações encobertas, então elas que venham à luz do dia para podermos discutir num clima de transparência. E nós achamos que há, aliás, têm vindo a ser reveladas por alguns investigadores, nomeadamente do técnico, dando conta que o objetivo é justamente a privatização. Funde-se agora para depois se privatizar. E não podemos, obviamente, concordar com uma situação destas. Privatizar esta rede é tornar o sistema de investigação e o sistema de computação, é anulá-lo, porque passamos a ter custos para a investigação absolutamente incomportáveis. E, aliás, é também entrar em contracorrente com o que se está a fazer a nível internacional, mesmo nos Estados Unidos da América, onde este tipo de redes são integradas em fundações idênticas à nossa e, portanto, não estão privatizadas. Portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista louva as iniciativas e, obviamente, também num outro modelo, estamos a contestar esta medida de fusão adotada por parte do Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isilda Aguincha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em contradição àquilo que aqui acabou de ser dito, estranhamente, o Governo mantém a integração na esfera do Estado da FCCN e fala-se em privatização. É, digamos, uma grande contradição. Tal como é uma grande contradição a FCCN ser constituída e financiada quase que integralmente por verbas do Orçamento de Estado e termos de ter uma segunda entidade ou uma entidade a gerir um conjunto, portanto, a gerir um conjunto de meios, de recursos, a disponibilizar um conjunto de serviços, de ferramentas que são essenciais efetivamente, mas que, e a senhora Secretária de Estado teve o cuidado de deixar isso a quando da audição em que esteve connosco, não deixam de existir e, na perspectiva do Governo, na informação que nos foi transmitida, não são postas essas funções em causa, não se altera o modelo de funcionamento, não se altera o modelo de funcionamento. Obviamente, há aqui algumas questões que o facto de deixarmos de ter duas instituições e passarmos a ter uma são, de alguma forma, objeto de dúvidas, mas que, na nossa perspectiva, podem significar agilização, por um lado, e melhoria de gestão de recursos, por outro. Obviamente, num esforço que é de todos, mas é um esforço que, quando nós o pedimos aos cidadãos comuns, a cada um dos nossos concidadãos, também não faz sentido que exista um nicho que não possa ser chamado a participar. Não me parece que haja aqui uma intenção de externalização, isso já foi, pelo menos, transmitido pela senhora Secretária de Estado, tal como não se prefigura a alteração das regras relativamente ao acesso aos serviços. E, portanto, o PSD não vai acompanhar estes projetos de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, rapidamente, esta questão já foi levantada na audição com o Sr. Secretário de Estado recentemente aqui na Comissão. Nós transmitimos na altura a nossa opinião, ela não se alterou. A FCCN tem um grande problema de financiamento, era crónico, aliás, o subfinanciamento da FCCN. Nós, nos últimos anos, habituámos-nos, por exemplo, a ouvir aqui aqueles que se manifestaram contra os problemas de financiamento da BEON e que consequências teria o encerramento desse serviço por falta de financiamentos. De facto, tirando algumas receitas da BEON e dos domínios PT, a FCCN dependia e continuará a depender mesmo neste novo figurino, na grande maioria, transferências do Orçamento de Estado. Isso levanta, aliás, questões ao nível da... pelo menos é o que me parece, ao nível da contabilização no subsetor Estado da FCCN, que assim se clarificam, desta forma. E eu percebo que as pessoas que conhecem este modelo e que estiveram com ele e que o defenderam manifestem a sua discordância com a alteração, mas o que está em causa aqui tem que ser sempre a prestação dos serviços e a eficácia da missão da FCCN e não se o figurino A ou B se adequa mais à vontade desta ou daquela pessoa. Portanto, nós não alteramos aquilo que dissemos aqui na última vez que falámos desta questão, julgamos que a missão se mantém e assim até é possível fazê-la com mais transparência, porque ela está integrada no Estado, deixa de estar integrada fora do Estado, sendo a 80% por qualquer coisa assim financiada pelo mesmo Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto hoje ao Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar uma nota e fazer um apelo. Uma nota que é esta. O que estamos aqui a assistir é, na prática, utilizando uma linguagem que roça o metafórico, mas que certamente os Srs. Deputados entenderão, é uma expropriação sem indenização. Não é? Porque, vamos lá ver, não, é que esta rede... O início da internet em Portugal, como aliás em todos os outros países, é iniciada, como aliás a própria internet, pela comunidade académica, depois de militar. E em Portugal foi não a militar, mas a académica, que fez este esforço, e, senhores deputados, inclusivamente fez esforço, não só de gestão, mas também de investimento, porque quando não havia infraestrutura ótica, nem havia infraestrutura física para a transmissão de dados, e a sua fluidez, foi, de facto, a comunidade académica, nomeadamente através, então, na altura, dos primeiros fundadores da FCCN, a Junta de Investigação Nacional, o LNEC e outros laboratórios de Estado e as universidades, que fizeram esse esforço. Em alguns casos, construíram a estrutura física. A primeira fibra do nosso país é lançada pela FCCN e há cabo lançado pela FCCN. Portanto, que é um investimento próprio destas instituições, através, na altura, da Fundação para a Computação Científica Nacional, que surgiu como associação para dar resposta a esse investimento conjunto. Essa gestão não é só a propriedade que estamos a referir, que eu me refiro neste momento. A própria gestão é por inerência desta comunidade, que é quem lança o processo. O Estado não tem, tampouco, nem neste momento a necessidade, nem provavelmente a legitimidade política, para se apropriar da gestão direta dos domínios e dos serviços que foram criados, geridos até aqui, diretamente pela comunidade académica. Não nos parece sequer justificável, para já, principalmente sem consenso. Principalmente sem consenso. Não digo que o PCP se oponha programaticamente a que um consenso entre a comunidade académica e o Estado crie uma plataforma intermédia entre os dois para gerir a internet, o acesso à internet, o domínio PT e um conjunto de serviços que presta a FCCN. Não nos opomos numa perspectiva programática. Neste momento, com estas condições, retirar estas valências da comunidade académica é, na verdade, uma expropriação do investimento feito, por um lado, e uma apropriação dos direitos de gestão que a comunidade científica portuguesa tem sobre uma rede que criou com o seu próprio esforço, quando não, os privados, senhores deputados, estavam, perdoem-me a expressão, nas tintas, porque isso ainda não era negócio. Ainda não espalhavam cabo nem fibra por lado nenhum, porque isso não era negócio. E, portanto, eu julgo que é até uma questão de justiça compreendermos o que está em cima da mesa. Não estamos a falar de passar uma tutela do Estado, criada pelo Estado, para outro organismo do Estado. Estamos a falar de apropriar pelo Estado uma valência autónoma da comunidade académica. E isso tem um significado diferente. O apelo era apelar aos senhores deputados, enquanto responsáveis políticos do PSD e do CDS, que digam aqui, com toda a clareza, que dão todas as garantias que têm, que este não é um processo de externalização do serviço. Assim, que o digam assim, para ficar registado em ata, apesar de não votarmos a favor do projeto de resolução do PCP e do BE, garantimos nesta casa, com a solenidade inerente à palavra do deputado, que não está em causa a privatização desse serviço e de nenhuma das valências da FCCN. Não nos satisfará esse compromisso, mas certamente contribuirá, porque fazemos boa fé nas palavras dos senhores deputados, para fazer dissipar para já um conjunto de dúvidas e também no futuro para cobrar verdades se elas não se vierem a verificar.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Luís Fazenda, tem a palavra.
É muito breve, Sr. Presidente. Em anterior debate aqui na Comissão, os seus deputados do PSD e do CDS puseram muita ênfase na autonomia que a FCCN iria gozar integrada na FCT. Hoje não o fizeram, isso tem seguramente algum significado político. Em segundo lugar, era reter este aspecto, houve aqui uma garantia política dada, creio que ficará firmada em letra de pedra, que não vai haver aumentos de preços destes serviços e que não vai haver externalização nem privatização de absolutamente nenhuma das valências e dos serviços que oferece atualmente a FCCN. Creio que essa responsabilidade política fica com quem a assumiu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Sr. Deputado Izzy Lagens.
Permita-me, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados. Expropriar sem indenizar uma coisa que é de todos, porque é suportada pelo dinheiro dos contribuintes, porque é suportada por Estado, porque é das instituições, é de todos, apenas que se garante com a integração da FCCN na FCT o seu financiamento. Senhores deputados, não vou divergir da matéria que está aqui em cima da mesa, mas obviamente não estamos a expropriar, e de facto não vou falar sequer em questões de coerência nesta matéria, mas estamos a assumir uma responsabilidade, estamos o Governo a assumir uma responsabilidade, nomeadamente de garantir sem irregularidades o financiamento daquilo que é a FCCN atual, daquilo que são os seus serviços, daquilo que são as suas funções, garantir a continuidade dos projetos, a continuidade das condições de trabalho. E, obviamente, os senhores deputados saberão que eu posso assumir individualmente, qualquer um dos nossos deputados, qualquer um dos senhores deputados, pode assumir individualmente ou enquanto grupo até compromissos, vontades, intenções, mas nós somos deputados, nós não mandamos naquilo que são as decisões, quer do Governo, quer dos organismos públicos. E, portanto, a nossa responsabilidade de fiscalização e a nossa vontade não obriga, não impede, não condiciona tudo. E, portanto, uma coisa são os compromissos que a própria Senhora Secretária de Estado aqui assumiu e que nós acreditamos como bons. Outra coisa é estarmos a dizer aqui que somos nós que mandamos uma coisa que não mandamos, porque seria, no mínimo, ilegítimo assumir essa atitude. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Michel Seifert. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Só para dizer, Sr. Deputado, foi aqui levantado pelo PCP alguma questão sobre o que disseram os deputados do CDS e do PSD. Devo dizer que nunca disse que assumia qualquer compromisso em relação à privatização de alguns serviços, e até devo dizer se alguns que via com bons olhos que isso acontecesse. Portanto, se isso não acontecer, até é contra a vontade, se quiser, pelo menos do deputado Michel Zeffer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de saudar o Sr. Deputado Michel Zeffer por este breve momento de frontalidade e franqueza. Fossem todos assim no Parlamento, para que a dissimulação não servisse de engodo para aqueles que possam ter interesse nas nossas discussões, e apenas dar nota à senhora deputada Isilda Aguincha que os deputados, embora não mandem no governo, acho que essa expressão de facto pode-se dizer que não mandam, mas senhora deputada, eu gostava só de lhe dar nota de que a vontade, como disse, dos deputados pode ser traduzida quer em projetos de resolução, quer em projetos de lei, e esses sim condicionam a intervenção do Governo. E, portanto, se a senhora deputada entende que deve ser público o caráter de todas as valências da FCCN, é muito simples. Mais do que as palavras que as leva ao vento, é escrever um projeto de resolução a recomendar ao Governo que não privatize nenhuma dessas valências. Ficam assim bem plasmadas e vertidas em letra as suas vagas declarações.
Mais alguma inscrição, Sr. Deputado? Então damos por encerrado... Sr. Deputado Luís Fazenda.
É só uma frase. Como toda a gente sabe, o Governo depende da confiança do Parlamento, não é ao contrário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, damos por encerrado, portanto, esta discussão. Estes projetos podem, portanto, ser agendados para oportuna votação em plenário. E meus serviços transmitirão a nota da discussão efetuada nos termos habituais e não tenho mais assunto. Pergunto se algum senhor deputado deseja suscitar alguma questão. Não? Então está encerrada a reunião. Voltamos a reunir-nos para a semana. Muito obrigado. Na terça-feira de Carnaval. Dia 12.